Ontem, no final da noite, o Brasil foi obrigado a se despedir de um dos mais brilhantes nomes do samba paulista, Paulo Vanzolini.
De noite, eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar.
Nascido em 1924, Vanzolini é autor de composições clássicas, como Volta por Cima, Ronda, Praça Clóvis e Na Boca da Noite. Suas músicas foram interpretadas por grandes nomes da MPB, como Miúcha, Chico Buarque, Paulinho da Viola, Martinho da Vila e Alcione. Filho do argentino Alberto Vanzolini, aos 4 anos mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, onde seu pai foi construir, no bairro da Tijuca, o prédio do Instituto de Educação. Durante os 2 anos em que passou a infância na cidade, começou a tomar gosto pelos programas musicais que ouvia no rádio. Veio a Revolução de 1930 e a família voltou para São Paulo, onde seu pai foi ser professor da Escola Politécnica. A paixão pelo samba surgiu desde que tinha 10 anos de idade. Gostava de ir aos bailes na sede do Glorioso Futebol Clube, perto de sua casa. E lá, se sentava ao lado da orquestra, somente para ouvir música. Na adolescência, começou a frequentar roda de malandros, cultivando desde então uma combinação peculiar entre boemia e paixão pelos estudos. Além de tamanha musicalidade, Vanzolini adorava a zoologia dos vertebrados, e isso o levou a cursar a Faculdade de Medicina, onde se formou em 1947. Em 1944, seu primo Henrique Lobo foi ser locutor na Rádio América e o convidou para trabalhar no programa Consultório Sentimental, apresentado pela atriz Cacilda Becker, com quem o compositor fez amizade. Participava no programa como Dr. Edson Gama, falando aos ouvintes sobre receitas para emagrecer. Saindo da casa dos pais, por querer ganhar a vida com seu próprio sustento, foi morar no edifício Martinelli, onde estreitou laços com a boemia. No prédio, havia até um taxi dancing, que Vanzolini e os amigos frequentavam de graça. No final da década de 1940, embarcou com a esposa para os Estados Unidos e lá se tornou doutor em zoologia pela Universidade de Harvard. E é claro, como um bom músico nato, aproveitou o seu tempo no país para conhecer mais as características do jazz. De volta ao Brasil, trabalhou na produção de programas para a TV Record, na década de 1950. Diretor do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, entre 1963 e 1993, tornou-se um dos zoólogos mais respeitados pela comunidade científica internacional. No Museu de Zoologia da USP, organizou uma das maiores coleções de répteis do mundo e, em 2008, doou o acervo de sua biblioteca com mais de 25 mil itens, incluindo obras raras, periódicos e mapas. Segundo o governo de São Paulo, o valor do acervo é estimado em 300 mil dólares. Os méritos acadêmicos e intelectuais de Paulo Vanzolini vão ainda mais longe. Ele foi premiado pela Ordem Nacional do Mérito Científico, com a classe Gran Cruz, por sua contribuição na área das ciências biológicas. Pelo mesmo motivo, recebeu também um prêmio da Fundação Guggenheim, de Nova York. A vida dupla de compositor e cientista renomado de Vanzolini foi tema de um documentário do cineasta Ricardo Dias, Um Homem de Moral, em 2009. A obra registra os preparativos para um show realizado em 2003 no Sesc de Vila Mariana, em São Paulo. Com o mesmo diretor, Vanzolini filmou outros 2 documentários, ambos sobre sua vida na área científica. Nos despedimos de Paulo Vanzolini, mas não de seus grandes feitos na música e na ciência, que, sem dúvidas, marcaram a história brasileira. Hoje eu converso com o professor da UFES, Tarcísio Faustini. Ele também tem um programa aqui na Rádio Universitária aos domingos, Domingo Brasil. Ele vai nos falar sobre o grande Paulo Vanzolini. Professor, o que significa a obra de Paulo Vanzolini para a música brasileira?
Bem, a obra de Paulo Vanzolini representa vários aspectos interessantes, assim, por diversas coisas. Vamos começar lembrando que ele é cientista, tá? Um cientista natural. E tá? Um cientista que tem ampla formação acadêmica e tinha também esse lado boêmio da noite paulista, paulistana, né? Tá? E gostava de fazer música com esse clima, tá? E com essa criatividade impressionante. A linguagem dele não era propriamente acadêmica, era uma linguagem bem popular. Então, esse aspecto ambíguo, assim, até, né, dele ser cientista, mas também artista, isso é muito interessante. E ele fazia letras de uma forma muito, assim, muito rica e muito, muito acerca do dia a dia, de fatos cotidianos e também de cenas urbanas. Tá, tem esse clássico dele, que é o Ronda, né, que é uma cena urbana muito bem contada, e outros também.
E o que a letra dele tem de diferencial de outras grandes canções da nossa música popular brasileira?
Eu acho, assim, pelas cenas urbanas mesmo, que ele narra com, assim, riqueza de detalhes, e fica uma coisa quase cinematográfica, tá? E as letras muito bem ligadas à música também. Tá? E ele, assim, com esse aspecto de ser músico, e aí com esse aspecto de não ser músico fazendo música. Tá? Ele não tocava nenhum instrumento. E também não era lá essas coisas como cantor. Não cantava bem. Tá? E fez essas músicas todas. E são maravilhosas, cenas urbanas muito bem contadas.
Em termos de linguagem, ele tinha alguma coisa diferencial?
Ele citava coisas que demonstravam um conhecimento grande do mundo. Ele tem aquele samba erudito, por exemplo, que tem várias citações de figuras da história. Então era algo de alguém, assim, de formação muito cultura rica. Tinha uma cultura muito rica. Tá? Ele apreciava muito cenas. Então, ele voltava sempre para uma cena que, às vezes, ele não vivia. Ele é autor do Volta por Cima, que é um samba que conta uma história muito triste de alguém que teve que dar a volta por cima numa situação muito, assim, difícil. As pessoas acreditavam que era autobiográfico. E aí sempre perguntava a ele: vem cá, isso aconteceu com você? E você teve que dar a volta por cima numa situação ali onde eu chorei, qualquer um chorava. E assim, dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. E ele dizia: não, é só imaginação. É só imaginação. Ele viu certa vez num bar alguém passando, alguma mulher passando com ar, que estava procurando alguém. Então ele imaginou: quem será que essa mulher está procurando? Ela está rondando a cidade à procura de alguém. E ele, com isso, ele imaginou a cena do Ronda, que é uma coisa, que é algo fantástico, né? A mulher rondando a cidade à procura do cara que ela quer matar, né? E no fundo é isso, né?
E como a área acadêmica influenciou as letras do Vanzolini, as produções dele de um modo geral? A gente vê uma marca disso forte?
Não, eu não acredito. Eu acredito que seja justamente o contrário. Ele, para fugir daquela coisa, que ele lidava com zoologia, que tem aquela porção de nome complicado, né? Aí, então, você levar isso para uma música, não tem. Então, assim, justamente uma fuga dele de toda aquela coisa complexa que era ele no dia a dia. Ele foi diretor de museu, então ele lidava com coisas muito diferentes disso. Agora, aí que está, por um lado, ele também viajava muito, e nessas viagens ele teve contato com tipos, assim, brasileiros muito característicos. Ele, como observador, então ele também narrou esses tipos. Eu acredito que nesse aspecto, sim. Essa oportunidade que ele teve pelo trabalho de ter muita viagem, muito para o interior mesmo, interior de matas e coisas assim. Isso ajudou muito nesse aspecto. Agora, isso como tipos para ele contar, tá, essas histórias, mas não na linguagem em si. A linguagem dele era bem diferente, né?
Quanto a termos musicais ainda, ele tinha alguma influência?
Eu acho que ele influenciou mais do que teve influência, porque essa história, tá, ele, por ser paulista, tá, ele tem muita coisa ambientada na noite paulistana. Tá? E assim, numa época que não se tinha muita referência quanto à samba paulista. Havia até, ainda há, né, um certo preconceito quanto ao samba paulista. E ele fez muitos sambas. Ele mostrou que não é preciso ser carioca para fazer samba, nem baiano. Tá? E ele fez muitos sambas. Também, numa época que Vinícius de Moraes disse que São Paulo era o túmulo do samba. E ele fez sambas, assim como Adoniran Barbosa. Eles são ícones do samba paulista. E ali depois deles vieram outros paulistas, Eduardo Gudinho, Toquinho, que é paulista. Eu acredito que ele seja uma espécie de líder dessa turma que veio depois, e ali mostrando que paulista também faz samba. Assim como capixaba também faz samba. A gente tem samba do Chico Lessa aí, né? Que são sambas ótimos.
E de que forma ele quebra esse estereótipo de quem faz música é músico? Ele não. Era um médico, um zoólogo que fazia música. Inclusive, o senhor, professor do Departamento de Engenharia de Produção da UF, está aqui falando sobre música pra gente. Como é essa ligação?
Então, eu acho que isso tem a ver mais com a sensibilidade do que mesmo com a formação. E aí que tá. Se a pessoa gosta da arte, ela se interessa pela arte de alguma forma. Eu não sei compor, então, mas eu acho bom colecionar discos. Eu sempre fiz isso, desde garoto. Então eu acho que ele também ele achou uma forma de fugir, uma forma de usar o outro lado do cérebro. Né? Diz que a gente tem dois lados. Tem esse lado exato, esse lado que a gente usa para matemática, essas coisas também que eu gosto muito. E tem esse outro lado de arte, de apreciar a arte. Eu não faço arte, mas aprecio. Ele, além de apreciar, fazia.
E esse fazer arte, essa fuga da parte mais racional do nosso cérebro, ficava claro nas letras dele? De que forma? Ele refletia isso?
Eu acho que ele, às vezes, né, no samba erudito, sim. Agora, ele tem essa fuga que eu falei, né? Também, essa coisa bem popular de usar as linguagens do povo mesmo, de narrar crime. Ele tem música, ele conta um crime, um assassinato, assim, de uma forma bonita, de uma forma de narração, simplesmente. E isso tudo muito bem casado com a melodia, que é isso que eu acho muito atraente também, né? Como é que o cara faz a música também, né? Fazer grandes letras, eu acho que há bons letristas que não são músicos. Então, mas ele é se fazendo letra e música. É um aspecto muito curioso.
Ele influenciava nas melodias da música dele?
Ele tem aquele caso do Caetano Veloso ter feito sampa, né? Ele fez sampa baseado em alguns acordes de ronda. No final de ronda tem o início de sampa, praticamente. E isso é de se esperar que Caetano tenha feito isso intencionalmente. Porque já que ronda caracteriza tanto São Paulo, ele fez aqueles versos sobre São Paulo, sampa, ele se inspirou em alguns acordes de ronda. Tá? Agora, eu não sei se o Paulo Vanzolini era bem-humorado demais ou meio ranzinza, também porque consta que perguntaram a ele, você achou bacana essa homenagem que foi feita pelo Caetano a você? O que, que você achou disso? Ele disse, eu achei que meteram a mão no meu bolso. Meteram a mão no meu bolso, porque pegaram a minha música e fizeram outra, estão ganhando dinheiro com a minha música. Então, eu não sei se ele falou isso de forma meio alegre ou se estava realmente reclamando. E tá, eu não sei, isso a gente nunca vai saber, né?
Existe uma questão hoje, que é um motivo de grande discussão, que às vezes o popular, por ser do povo, não é bom. Que o bom é o que é de um grupo. E o Vanzolini quebrava essa ideia. Como o senhor vê hoje o popular e essa ligação do Vanzolini com o popular na música genuinamente brasileira?
Ah, bom. Olha, eu acho que há dois preconceitos nesse aspecto. Há também aquele preconceito que só é bom e se for popular. Também. Tá? Tem gente que torce o nariz para quem faz letras mais sofisticadas, e faz harmonias mais sofisticadas, e dizem que isso não é popular. Então, eu acho que a arte é válida e independente da origem. Não tem que morar no morro e ir ali para fazer samba bom. Agora, também não é proibido que alguém que tenha uma boa formação que também faça música. Então, eu acho que são esses dois aspectos. Não tem nada a ver. Eu acho que assim como Cartola morava no morro e fazia sambas belíssimos, o Tom Jobim nunca morou no morro e fez a obra que fez. Então, acho que esse preconceito, assim como todo preconceito, não tem razão de ser.
E o que vai ficar de Paulo Vanzolini como marca na música brasileira? O que nós vamos ter de herança dele?
Essa coisa de narrar, a narração na música, a narração de cenas na música. Não ser uma música simplesmente que fala alguém falando para a namorada ou alguém falando para alguém. Não, é essa coisa de narração de cenas. Tem muitas cenas na música dele. Tem filmes, verdadeiros filmes.
Hoje eu estou aqui conversando com o professor Tarcísio Faustino. Ele é professor aqui da universidade e a gente está falando sobre um dos grandes nomes do samba brasileiro que o Brasil perdeu no final da noite de ontem, Paulo Vanzolini. Professor, a obra do Vanzolini está bem registrada em discos?
Sim, tem alguns discos muito interessantes. Tem ele mesmo cantando, tem isso, a música do Paulo Vanzolini pelo Paulo Vanzolini, que é algo interessante para quem gosta de ouvir quem fez a música cantando a música. Ele não era bom cantor. Tem um excelente disco dele, um excelente disco e tem música dele, se chama 11 Sambas e uma Capoeira. É um disco maravilhoso, é um disco clássico, tem em CD já, foi lançado pela cantora Carmen Costa e pelo cantor Paulo Marquês, que são dois grandes cantores históricos da música brasileira. E tem realmente 11 sambas e uma capoeira, a capoeira do Arnaldo, que ele fez, que também conta a história do Arnaldo de uma forma muito interessante. Esse disco foi gravado até pelo Chico Buarque, na época que o Chico não era tão popular ainda. O Chico era um garoto ainda quando gravou esse disco. Também, ele era amigo do Paulo Vanzolini, o Chico Buarque. Ele era amigo do pai do Chico Buarque, o Paulo, né? E aí ficou amigo e esse disco ele foi e aí chamaram o Chico para gravar. É um disco excelente. Agora ele também tem uma caixa de discos que se chama Acerto de Contas. É uma caixa de 4 CDs com 13 faixas cada um. Então são 52 músicas, né? Mas uma coisa preciosa, gravado por uma porção de gente atual. Tem alguns cantores da atualidade e tem alguns cantores clássicos também. E é uma coisa muito preciosa, essa caixa de CD do Paulo Vanzolini. E se chama, tem esse nome, eu acredito, Acerto de Contas, que é uma tentativa de resgatar músicas muito boas que não foram gravadas. E tem também um DVD, que eu não lembro o nome agora, que conta a história do Paulo Vanzolini.
Eu conversei com o professor do Departamento de Engenharia de Produção da UFES e apresentador do programa Domingo Brasil, que vai ao ar aos domingos aqui na Universitária, de 10 ao meio-dia, Tarcísio Faustini. Ele falou da importância do compositor e cientista Paulo Vanzolini para a história da música popular brasileira e também para a história acadêmica do país. Karen Vieira, para o Revista Universitária.